Bonjour!
Bem-vindo à nossa Grammaire en pratique, a nossa aula de gramática na prática, primeira aula da unidade 7. Uma aula que, para mim, pessoalmente, é muito importante. Eu tava bem ansioso que chegasse esse momento do curso, porque você sabe que em todo início de aula eu falo que essa aula é muito legal, esse diálogo é muito legal, porque realmente eu gosto bastante dos temas. Mas hoje, especificamente, a gente começa a ver um dos temas que tá na minha dissertação de mestrado, a parte que eu fiz aqui no Brasil. Eu falei sobre o que a gente vai ver hoje, porque é muito importante e porque eu gosto bastante do tema. Então, você vai ver por que que eu considero tão importante, porque é algo que a gente usa muito e várias vezes pode parecer muito complexo. Por quê? A gente vai um pouco devagar, vendo várias informações que parecem um pouco desconectadas, e depois a gente vai colocar tudo isso junto, você vai ver que faz muito sentido. D'accord? Tudo bem? Então, vamos começar com o título. Aqui, o nome da aula é a aula de Passé Composé. Eu sempre falo que é importante conhecer esses termos gramaticais como passé composé, porque se você precisar buscar informações na internet, por exemplo, para entender mais, para ver mais exemplos ou outras exceções, é importante colocar passé composé, porque é assim que todos os sites, todos os vídeos no YouTube vão explicar esse tema. Mas você não precisa decorar isso, é mais importante decorar um exemplo, decorar uma frase, por exemplo, nesse tempo verbal, do que decorar o nome em si para ser composto. Então, por enquanto, vamos deixar de lado o nome gramatical e vamos olhar para a frase que está aqui do lado. É uma pergunta que diz: Tu as déjà vu? Tu as déjà vu? Essa frase sozinha, ela não faz muito sentido. A gente normalmente teria um complemento como Tu as déjà vu ce film? Ce film, esse filme. Tu as déjà vu ce film? Vamos parte por parte. Primeiro, você já ouviu a expressão em português déjà vu? Déjà vu. Sabe quando você vê alguma coisa e parece que você já viu aquilo, que você já viveu aquilo antes? Em português a gente chama de déjà vu. Déjà vu. Porque é uma coisa que eu já vi, que parece que eu já vivi. É exatamente isso que quer dizer em francês. Déjà vu, com um acento agudo no início, um acento grave no final e separado de vu, significa já visto ou já vi. Então, déjà vu seria já visto ou eu já vi tal coisa. Já vi. Por que que isso é importante? Porque vu vem do verbo voir. Voir. Vu é o particípio passado. Lembra que na aula de diálogo a gente viu algumas frases com esse formato e eu expliquei o que ela queria dizer, mas eu falei que a gente vai ver com mais detalhes na aula de gramática. E chegou o momento. E por isso que eu tô tão animado. Então, voir significa ver e vu seria visto. É como a gente fala isso no passado. Passé composé significa passado composto. Vamos traduzir a frase primeiro. Tu as déjà vu ce film? Tu é você. A é o verbo avoir conjugado na segunda pessoa. Tu a, que a gente não vai traduzir, eu já explico por quê. Tu as déjà vu? Você já viu esse filme? Tu as déjà vu ce film? Por exemplo, aparece o trailer de Titanic e alguém te pergunta: Tu as déjà vu ce film? Imagino que quase todo mundo já viu esse filme. Tu as déjà vu ce film? Primeiro, o que é importante aqui? Eu poderia tirar o déjà e a frase ainda faria total sentido. Tu as vu ce film? Você viu esse filme? Tu as déjà vu ce film? É você já viu esse filme. Então, primeiro, aqui a gente entende por que o nome passé composé, passado composto. Porque em português a gente diz você viu esse filme. Ou se for pergunta, você viu esse filme? É uma só palavra, só o verbo ver no passado. Você viu esse filme, uma coisa pontual. Em francês, não tem como construir essa mesma frase com só um verbo. Então, sempre vai ser composto de duas partes. Essa é a ideia. Tu as vu ce film. Tá, e é composto de quê? Primeiro do verbo avoir, que é o verbo ter, que a gente já estudou nas primeiras unidades, mais o verbo principal. No formato do particípio passado, participe passé, não precisa se preocupar com esses nomes. A gente vai ver na aula de hoje os verbos mais usados, os verbos mais frequentes da língua francesa, eles estão presentes nas frases que a gente vai ver hoje. Então, não precisa se preocupar com os termos técnicos. O que é importante é lembrar que o passé composé, esse passado composto em francês, ele sempre tem duas partes. Avoir, conjugado para cada pessoa, que a gente já vai revisar juntos, e o verbo principal, num formato um pouco diferente, que é fácil de lembrar. A gente vai ver vários exemplos, não precisa se preocupar. Então, vamos começar com essa frase mesmo. Estou dizendo que é o verbo avoir, conjugado no presente, mais outro verbo. Então, a gente tem je, depois tu. Conjugação de tu para o verbo avoir é tu as, você tem. Quando eu acrescento o outro verbo, ele vai ficar nesse formato diferente. Verbo voir fica vu, tu as vu. Por isso a pergunta, tu as vu ce film? Você viu esse filme? E eu poderia responder, sim, eu vi esse filme. J'ai vu ce film. J'ai é o verbo avoir na primeira pessoa. Eu vi, j'ai vu ce film. Eu vi esse filme. D'accord? Tudo bem até aqui? O que, que a gente precisa primeiro de tudo? Relembrar a conjugação do verbo avoir no presente, que a gente já viu várias vezes, mas ele vai aparecer em todas as frases que a gente vai ver junto nessa aula. Então, primeiro, vamos relembrar a conjugação do verbo avoir, verbo ter no presente. Eu tenho j'ai, você tem tu as, ele, ela, a gente tem il, elle, on a, il a, elle a, nous, nós, nous avons, nós temos, vous, vous avez, vocês têm, eles e elas têm, ils ont e elles ont, sempre com a liaison, ils ont, elles ont, eles têm e elas têm. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, o que a gente vai fazer de novo nessa aula é acrescentar o verbo principal depois. Vamos só relembrar, na aula de diálogo a gente viu algumas frases nesse formato. A primeira era j'ai adoré e a outra era j'ai aimé. Lembra? A gente falou que j'ai adoré é eu adorei e j'ai aimé eu gostei ou eu amei. O que, que a gente vê aqui? Primeiro, para os verbos terminados em er, como adoré e aimer, a terminação que vai vir depois do verbo avoir sempre vai ser com e. E. E accent aigu, e com acento agudo, que tem o som e. Ou seja, é exatamente o mesmo som do verbo no infinitivo. Adorar, a gente fala adoré. J'ai adoré é o passado. Avoir, j'ai adoré. J'ai adoré. A mesma coisa acontece com o verbo aimer, amar. J'ai aimé, eu amei, ou eu gostei de tal coisa. De novo, a gente está falando de passé composé, passado composto, que não pode ser formado de só um verbo, como a gente faz no português. Em português, a gente tem eu adorei e eu gostei, só uma palavra. Em francês, sempre vai ser composto, sempre vai ter duas coisas, duas partes. J'ai adoré e j'ai aimé. C'est tout bon? Tá tudo claro? Lembra que eu falei, a gente vai ver várias informações e aos poucos vai fazendo sentido tudo junto. Então, aqui a gente vê a terminação para os verbos que terminam em ER. Sempre vai ser o mesmíssimo som E. Além dessa terminação em E, E accent aigu, o E com acento agudo, tem só mais três terminações possíveis que a gente vai ver em vários exemplos. De novo, todos os verbos que a gente usar na aula de hoje são os verbos mais usados em francês. Então vamos lá, vamos começar com os exemplos que fica bem mais fácil. Primeira frase. Frase 1. J'ai terminé mon examen. J'ai terminé mon examen. J'ai, eu tenho, mas aqui a gente não está pensando em eu tenho, a frase é j'ai terminé. Então, eu terminei, uma coisa pontual naquele momento. J'ai terminé, em francês tem duas partes, em português só tem uma. J'ai terminé, eu terminei, mon examen, o meu exame, ou a minha prova. Exame pode ser algum exame, como um exame de sangue, mas é mais comum que a gente use para uma prova, um teste. J'ai terminé mon examen. Aqui a gente tem o verbo terminer, que termina em ER, portanto, no passé composé é terminé, exatamente o mesmo som, terminé. Phrase 2, segunda frase. Tu as déjà vu ce film? Como a gente falou antes, agora não é uma pergunta, é uma afirmação. Tu as déjà vu ce film? Tu, você, a, é tem, você tem, tu a, mas aqui a gente está traduzindo a frase. Tu as déjà vu, você já viu. Lembra, é o passado, uma coisa pontual. Em algum momento você viu esse filme, você assistiu esse filme. Tu as déjà vu ce film, esse filme. Tu as déjà vu ce film. Se a gente tirar o déjà, fica tu as vu ce film. Tu as vu ce film. O que é importante aqui? Lembra que eu falei que além da terminação em E, tem mais três terminações possíveis. Uma delas é a terminação em U. O verbo voir, por exemplo, voir, ele fica vu, vu. Simples assim, sempre com um som bem forte de U. U não é U, não é déjà vu, como a gente falaria em português, é U, U. Isso até o Rá vai te explicar muito bem, questão de pronúncia, mas é sempre o som do biquinho, típico som do biquinho do francês, U. Tu as déjà vu ce film. Vu. D'accord? Très bien. Então a gente viu nas frases anteriores que a primeira terminação possível é em E e a segunda é em U. U. E de novo, a gente vai ver muito verbo nessa aula com as quatro terminações possíveis. Então não precisa se preocupar em decorar isso agora. Se preocupe em entender como funciona. Très bien. Muito bem. Phrase 3. Vamos para a frase 3. Elle a fini son cours. Elle a fini son cours. Elle, ela, a fini. Aqui a gente tem o verbo finir, que significa terminar ou finalizar. Elle a fini, ela terminou, uma coisa pontual. Elle a fini, em português é uma palavra só. Ela terminou son cours, seu curso. Ela terminou o curso dela. Elle a fini son cours. Aqui a gente tem a terceira terminação possível. Então, de novo, relembrando. A gente pode terminar em E. A gente pode terminar em U. E, nesse caso, a gente vê a terceira terminação em I. Finir. Geralmente, os verbos que terminam em IR, no participe passé, no participe passado, nessa forma composta, vão terminar em I, simplesmente. Então, finir. A gente diz fini. A mesma coisa para dormir. Dormir, a gente vai dizer dormi. A gente vai ver outros exemplos assim, não se preocupa. Então, elle a fini son cours. Aqui só uma curiosidade. No português chegaram várias expressões do francês, porque principalmente no Rio de Janeiro teve uma grande influência da língua francesa no século XIX. E a gente diz em português c'est fini. Ou Zé Fini, Zé Fini para dizer acabou. É uma frase muito usada em francês também. C'est fini, que significa é ou está terminado, está acabado. C'est fini. Imagina, você chega na cozinha louco para comer aquele bolo de cenoura. Você olha, travessa vazia. E aí sua mãe olha para você e diz, c'est fini. C'est fini, está terminado, está acabado, para dizer acabou. Não tem mais. Fini, terminado, acabado. Em português a gente sempre vai usar um verbo só. Acabou. Uma coisa pontual. Terminou. Não tem mais. Je suis désolé. Desculpa. Bom, on continue. Phrase 4. Phrase 4. Il a pensé à sa famille. Il a pensé à sa famille. Aqui a gente tem o verbo penser, pensar, que fica penser. Mesmíssimo som com acento agudo. Il a pensé à sa famille. Ele pensou, pontual, uma coisa no passado. Ele pensou na sua família. Il a pensé à sa famille. Ele pensou na sua família. Por exemplo, alguém que estava viajando, passou 2, 3 anos fora, e ele pensou muito na família dele, por isso ele decidiu voltar, por exemplo. Il a pensé à sa famille. Très bien. Phrase 5. Phrase 5. On a acheté une chemise blanche. On a acheté une chemise blanche. On, a gente já viu que é a gente. A acheté. Primeiro verbo avoir conjugado no presente. Acheté, a gente já viu, que significa comprar. Acheté é comprar. No passé composé, a gente só acrescenta um e accent aigu, um e com acento agudo no final. Então, acheté. On a acheté, a gente comprou, pontual no passado, a gente comprou une chemise blanche. Uma camisa, chemise blanche, branca. On a acheté une chemise blanche. A gente comprou uma camisa branca. Por exemplo, aniversário de uma amiga e a gente comprou uma camisa branca para dar de aniversário para ela. On a acheté une chemise blanche. Très bien. On continue. Phrase 6. Phrase 6. Agora, uma frase com nous. Então, a conjugação no verbo avoir. Avons. Nous avons adoré les vêtements. Nous avons adoré les vêtements. Aqui o verbo adorer, que fica só com e accent aigu no final, e significa adorar. Nous avons adoré les vêtements. Nós adoramos, ou nós gostamos muito, nós amamos. A gente pode traduzir de maneira diferente, mas nous avons adoré, nós adoramos. Pontual no passado, les vêtements. Nós vimos as roupas, les vêtements, as roupas. Nós as vimos em uma loja e nós adoramos essas roupas. Nous avons adoré les vêtements. Nous avons adoré les vêtements. Très bien. Phrase 7. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. E aqui a gente tem a quarta terminação possível, que é a terminação em IS. Aí você vai falar, tá, Felipe, até aqui eu até consegui ver, mas compris, que verbo é esse? Compris. É o verbo comprendre. Comprendre. Agora fica fácil. Comprendre, compreender ou entender. Então, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Vocês entenderam bem, ou vocês compreenderam bem. Nesse caso, a gente perde a parte final da palavra e fica simplesmente compris. Bem mais curto que comprendre, mas é o verbo compreender ou entender. Vous avez bien compris. De novo, aparece a palavra bien no meio, mas eu poderia tirar ela e a frase seria simplesmente vous avez compris. Vocês entenderam. Eu posso fazer essa pergunta, por exemplo. Termino uma explicação e pergunto: Vous avez compris? Vous avez bien compris? Vocês entenderam? Vocês entenderam tudo da explicação? Vous avez compris? Se eu for dizer essa frase para uma pessoa só, por exemplo, para você, eu posso perguntar: Tu as compris? Tu as compris? Você entendeu? Tu as compris? De novo, muito importante, a gente está vendo um tempo composto no francês, que tem duas partes. Tu as compris. A gente nunca vai traduzir isso literalmente, palavra por palavra, porque em português não é composto. Em português é simples. Você entendeu. Uma coisa que aconteceu no passado, pode ser há 2 minutos atrás, ou pode ser há 10 anos atrás. Você entendeu. No passado. Tu as compris. Très bien. Então a gente continua com phrase 8. Phrase 8. Elles ont parlé avec Jean. Elles ont parlé avec Jean. Aqui a gente tem o verbo parler, falar. Então, você já sabe que elas falaram com o Jean. Elas falaram com o Jean ou Jean em francês. Em francês, EAN é um som só, o som an. An. Então, elles ont parlé avec Jean. Elas falaram com o Jean. Elas falaram com o Jean. Jean. Elles ont parlé avec Jean. Sempre com essa liaison. Elles ont parlé avec Jean. E agora você deve concordar comigo que on é um pouco estranho, mas você já se acostumou a essa ideia que são duas partes, elles ont parlé, que a gente traduz como uma coisa só. Elas falaram. Pontual, no passado. Parler, a gente escreve diferente, mas a pronúncia é a mesma do nome do verbo, do infinitivo. Parler, tanto com o E e acento agudo como ER, é sempre parler. Parler, que tem o mesmo som de parler. Ou seja, a gente vai se acostumando. A gente está só na frase 8. Alors, phrase 9. Frase 9. Ils ont apporté du vin. Ils ont apporté du vin. Aqui pode parecer um pouco mais complicado, porque o verbo apporter talvez seja um verbo novo, que significa levar ou trazer. Ils ont apporté du vin significa que eles foram em uma festa e eles levaram vinho, ou eles trouxeram vinho para uma festa ou para um jantar. Então, ils ont apporté du vin, eles levaram ou eles trouxeram vinho. Lembra que esse du vin, esse du aparece, porque eu estou falando de um líquido, de uma bebida. A gente vai ver isso com muito mais detalhe depois. Mas para você entender, ils ont apporté du vin, esse du tem que estar presente, que a gente não traduz em português. Ils ont apporté du vin, eles trouxeram vinho. Aqui uma questão cultural bem interessante. Na França, se alguém te convida para um jantar ou para um almoço na casa, é sempre muito polido, é educado, que você leve alguma coisa para os donos da casa. Pode ser um chocolate, pode ser uma flor, ou pode ser uma bebida, um vinho, uma cerveja, que vocês vão tomar junto ou não necessariamente, mas que fica como um agradecimento pelo convite. Então, sempre que alguém te convidar para uma refeição, um almoço ou uma janta, é legal levar uma garrafa de vinho, por exemplo. Nesse caso, a gente pode imaginar um casal, a esposa recebe os amigos na porta, volta com a garrafa de vinho e diz: regarde, olha só, ils ont apporté du vin, eles trouxeram vinho pra gente, por exemplo, porque é bacana levar alguma coisa pros donos da casa. Ils ont apporté du vin, eles trouxeram vinho, eles levaram vinho. Très bien, muito bem. Antes da gente passar pra frase 10, vamos só relembrar a conjugação de novo do verbo avoir. Je, é, então a gente junta, je, tu as, il, elle, on, a, il, a, nous avons, vous avez, nós temos, vocês têm, ils, elles ont, eles ou elas têm, elles ont, d'accord? Por que essa revisão agora? Para a gente relembrar também como a gente forma frases negativas. Lembra que a negação típica em francês tem duas partes, primeiro ne, depois o pas, ne pas. Com o verbo avoir, a gente diz je n'ai pas. Je n'ai pas seria eu não tenho. Tu n'as pas, você não tem. Il n'a pas, ele não tem. Nous n'avons pas, nós não temos. Vous n'avez pas, vocês não têm. E elles n'ont pas, elas não têm. Por que eu estou relembrando isso? Porque a partir da frase 10 a gente tem frases negativas e a lógica segue a mesma. A gente tem a pessoa, o pronome, na, o n apostrophe e o verbo avoir seguido de pas, como a gente viu até então. E depois disso, o verbo principal. Felipe, o que você está falando? Vamos ver a frase, fica bem simples. Phrase 10, frase 10. Je n'ai pas appelé le médecin. Je n'ai pas appelé le médecin. Então aqui a gente tem eu não, porque é uma frase negativa. Eu não. E ela está no passado. Eu não appelé significa eu não liguei. É o verbo appeler. O som fica exatamente igual. Je n'ai pas appelé le médecin. Eu não liguei para o médico. Aqui é interessante, em português a gente sempre liga para alguém. Em francês, o que a gente está dizendo é appeler quelqu'un, ligar alguém. Claro, a mensagem em português seria ligar para alguém. Je n'ai pas appelé le médecin, eu não liguei para o médico. Imagina alguém que fica em casa o dia inteiro se sentindo mal, a pessoa amada volta e pergunta: Você ligou pro médico? Você não vai pro médico? Je n'ai pas appelé le médecin. Tô muito cansado, não consigo nem falar no telefone. Pode ser possível. Je n'ai pas appelé le médecin. D'accord? Frase negativa, mas a lógica é exatamente a mesma das frases negativas que a gente viu nas unidades anteriores. Donc, on continue. Phrase 11. Phrase 11. Tu n'as pas expliqué tout le projet. Tu n'as pas expliqué tout le projet. Tu, você, n'a pas expliqué. Você não explicou no passado. Tu n'as pas expliqué. Você não explicou todo o projeto. Tu n'as pas expliqué tout le projet. Você não explicou todo o projeto. Antes de passar para a frase 12, como ela está aqui no material, eu vou mudar ela um pouquinho. Imagina que a frase fosse assim: Elle n'a pas mangé du fromage. Elle n'a pas mangé du fromage. Ela n'a pas mangé. Não comeu. Uma coisa pontual no passado. Ela não comeu. Elle n'a pas mangé du fromage. Ela não comeu queijo. De novo, du, que aparece geralmente antes de bebidas e comidas, que a gente tem que deixar embora não tenha tradução. Ela não comeu queijo. Ela n'a pas mangé du fromage. A frase está um pouco diferente. Por quê? A negação típica em francês é ne pas. A gente coloca o ne antes do primeiro verbo e o pas logo depois, que significa simplesmente não. Existe uma outra construção que a gente já viu várias vezes nas aulas anteriores, que é ne plus. Ne plus, que significa não mais. Ele não trabalha mais naquele lugar. A gente usaria o plus. O que a gente vai ver na frase 12 é uma outra construção parecida com essa, que é ne que, que para a gente parece um pouco estranho à primeira vez, e que significa somente ou só, apenas, somente. Quando a gente olha para a estrutura, ela é muito diferente de somente, apenas, mas é isso que ela quer dizer. Então, vamos olhar agora, sim, a frase 12, como ela está no material. Elle n'a mangé que du fromage. Agora sim. Elle n'a mangé que du fromage. Então o que a gente está dizendo é não que ela não comeu queijo, ela só comeu queijo. Ela não comeu nada além de queijo. Uma construção diferente, principalmente porque o que fica depois do verbo principal, depois de comer, mas significa ela só comeu queijo. Elle n'a mangé que du fromage. A gente vê bastante essa construção em outros exemplos e durante as aulas a gente também vai ver. Mas para você entender que ne que significa somente, apenas. Elle n'a mangé que du fromage. Provavelmente alguém que gosta muito de queijo. Elle n'a mangé que du fromage. D'accord? On continue. Phrase 13. Phrase 13. Il n'a pas travaillé à Paris. Il n'a pas travaillé à Paris. É o verbo travailler, trabalhar. Il n'a pas travaillé à Paris. Ele não trabalhou em Paris. À Paris, antes de cidades, em francês, sempre a palavrinha à, que em português a gente vai usar em nesse caso. Il n'a pas travaillé à Paris. Ele não trabalhou em Paris. Talvez ele trabalhou em outra cidade na França. Mais il n'a pas travaillé à Paris. Mas ele não trabalhou em Paris. Après, phrase 14, depois phrase 14, on n'a pas payé en espèces. On n'a pas payé en espèces. On, a gente, n'a pas payé. A gente não pagou, é o verbo payer, que significa pagar. Donc, então, on n'a pas payé en espèces, a gente não pagou em espécie. Na verdade, a gente não pagou em dinheiro. A gente pagou no cartão, por exemplo. On n'a pas payé en espèce. On n'a pas payé en espèce. Très bien. Phrase 15, de novo, vai ser com nous. Vamos ver. Phrase 15. Nous n'avons pas compris la consigne. Aqui, de novo, a gente tem compris, que vem do verbo comprendre. Comprendre. Nous n'avons pas compris la consigne. Nous, nós, n'avons pas compris, nós não compreendemos ou nós não entendemos. La consigne seriam as instruções. Isso acontece, por exemplo, em uma sala de aula. O professor explica o exercício, tem que fazer isso, 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 aquilo. E no final, os alunos viram pro professor e dizem: Nous n'avons pas compris la consigne. Nós não entendemos as instruções, a gente não sabe exatamente o que tem que fazer. O professor pode repetir, a gente não sabe exatamente o que tem que fazer. Essa é a consigne. As instruções de alguma coisa, geralmente, que alunos têm que fazer. Por exemplo, Nous n'avons pas compris la consigne. Nós não entendemos la consigne, as instruções do exercício, por exemplo. Après, phrase 16, frase 16. Vous n'avez pas écouté mon audio WhatsApp. Vous n'avez pas écouté mon audio WhatsApp. Vous, vocês, n'avez pas écouté, vocês não escutaram. Aqui a gente tem o verbo écouter, que significa escutar. Vous n'avez pas écouté, vocês não escutaram, meu áudio no WhatsApp, talvez. Mon audio WhatsApp. Tem várias maneiras de falar esse áudio de WhatsApp. A gente pode falar, por exemplo, uma mensagem vocal, a message vocal. A message vocal. A gente pode falar, por exemplo, uma nota vocal. Une note vocal, ou simplesmente un audio, um áudio, um áudio. Nas últimas unidades do curso, a gente vai ver temas relacionados à tecnologia, redes sociais, aplicativos, mas só para adiantar, porque é algo que a gente usa muito hoje em dia, audio WhatsApp, ou message vocal, o famoso áudio. Vous n'avez pas écouté mon audio WhatsApp. Vocês não escutaram meu áudio no WhatsApp, por isso vocês não sabem o que aconteceu. Isso acontece com frequência. Après, phrase 17. Frase 17. Elles n'ont pas encore regardé toute la série. Elles n'ont pas encore regardé toute la série. Primeiro, vamos fingir que esse encore não está ali. Vamos só pensar na frase sem o encore, que a gente tem o verbo regarder, que a gente já viu em outras aulas, que significa ver ou assistir, quando a gente está falando de um filme ou de uma série, como na frase. Elles n'ont pas regardé toute la série. Elas não assistiram toda a série. Elas já assistiram alguns episódios, mas elas não assistiram toda a série. Elles n'ont pas regardé toute. Toute la série. Tá, Felipe, o que, que esse encore tá fazendo ali? Encore significa ainda. Então, elas ainda não assistiram toda a série. Em português, a gente vai colocar isso antes do verbo. Elas ainda não assistiram toda a série. Em francês, vai vir antes do verbo principal, que é assistir, que é a mensagem principal que ele quer transmitir. Elles n'ont pas encore regardé toute la série. Elas ainda não assistiram toda a série. Mas elas vão assistir final de semana, elas só vão ficar assistindo série. Elles n'ont pas encore regardé toute la série. Et après, phrase 18, phrase 18. Ils n'ont pas fait les courses pour tout le mois. Ils n'ont pas fait les courses pour tout le mois. Aqui, a gente tem o verbo faire, muito importante, que a gente usa muito no dia a dia, que significa fazer, faire, e no passado ele fica fait, com a terminação em T. Faire, fica fait. Ils n'ont pas fait, eles não, no passado eles não fizeram. Ils n'ont pas fait les courses, as compras no mercado. Na minha casa eu traduziria les courses como o rancho, quando você compra tudo para bastante tempo. É uma palavra muito usada no Brasil. Les courses, então, seriam as compras no mercado. Pour tout le mois, para o mês inteiro. Para todo o mês. Ils n'ont pas fait les courses pour tout le mois. Eles não fizeram as compras para o mês inteiro. Eles fizeram a compra para uma, duas semanas. Mas não deu tempo de comprar tudo. Ils n'ont pas fait les courses pour tout le mois. C'est tout bon? Tudo bem? Agora, a partir da frase 19, a gente tem perguntas. Como de costume, terceira parte de perguntas. A ordem das frases não vai mudar, o que muda é a entonação no final das frases. Então, vamos lá. Phrase 19. Frase 19. Je t'ai parlé de tout ça. Je t'ai parlé de tout ça. Je t'ai parlé de tout ça. Eu te falei de tudo isso. Eu te falei de tudo isso. Ou eu te falei tudo isso. Por exemplo, alguém abre o coração para o amigo no dia seguinte pergunta, você está bem? Eu lembro de tudo que você me falou. Je t'ai parlé de tout ça? Eu te falei de tudo isso? Nem lembro que tinha dado tempo de falar tanta coisa. Je t'ai parlé de tout ça? Verbo parler, falar. Frase 20, frase um pouco mais longa. Quand est-ce que tu as mis cette robe merveilleuse? Quand est-ce que tu as mis cette robe merveilleuse? Vamos ver primeiro a tradução, depois a gente vê ela pedacinho por pedacinho. Quando você colocou esse vestido maravilhoso? Quand est-ce que tu as mis cette robe merveilleuse? Quand é quando. Est-ce que, lembra que a gente viu que é uma construção que só indica uma pergunta, não tem uma tradução. Quand est-ce que, quando, simplesmente. Tu as mis, aqui a gente tem o verbo mettre, mettre, que é colocar ou pôr. No passado a gente tem mis, terminação em i. S. De novo, verbo mettre, colocar, mi. Quand est-ce que tu as mis cette robe merveilleuse? Robe é vestido. E atenção, em francês é uma palavra feminina. Então, cette robe, essa vestido, claro, esse vestido, merveilleuse. Palavra longa para dizer maravilhosa, porque a gente está falando de uma vestido, um vestido. Merveilleuse, merveilleuse. Por que que eu digo merveilleuse como maravilhosa? Porque merveilleux é maravilhoso. Terminação E-U-X, E, no feminino fica euse, E-U-S-E, merveilleuse. Quand est-ce que tu as mis cette robe merveilleuse? Quando você colocou esse vestido maravilhoso? Quando você usou esse vestido maravilhoso. Après, phrase 21. Phrase 21. Pourquoi elle a travaillé pendant le week-end? Pourquoi elle a travaillé pendant le week-end? Pourquoi? Por quê? Lembrando que o porquê separado do português, que geralmente aparece em pergunta, é junto em francês. Pourquoi? Elle a travaillé. Ela trabalhou. Pendant, que é durante, bem importante, pendant le weekend, durante o fim de semana. Palavra que vem do inglês, que a gente diz weekend, weekend. Pourquoi elle a travaillé pendant le weekend? Por que ela trabalhou durante o final de semana? Porque tinha muita coisa para fazer, porque o chefe pediu. On sait pas, a gente não sabe. Mas a pergunta, pourquoi elle a travaillé pendant le weekend? Après, phrase 22. Phrase 22. Comment il a perdu 6 kilos en 3 mois? Comment il a perdu 6 kilos en 3 mois? Comment il a fait? Como que ele fez isso? Como que ele perdeu? Aqui a gente tem o verbo perdre. Perdre, que significa perder. No passado fica perdu, perdu, terminação em U. Comment il a perdu 6 kilos en 3 mois? Comment? Como ele, il a perdu, como ele perdeu, passado, simples em português, perdeu, em francês. Comment il a perdu 6 kilos, 6 quilos, en 3 mois, em 3 meses? Comment il a perdu 6 kilos en trois mois? A resposta a essa pergunta poderia ser muito interessante de saber. Bom, phrase 23. Phrase 23. On a pris le train à quelle heure? On a pris le train à quelle heure? On é a gente. Pris vem do verbo prendre. Prendre fica pris. Significa pegar. Pegar. On a pris le train. A gente pegou o trem. Pegou. Claro que não é literal, mas a gente usa também em francês. On a pris le train à quelle heure? A gente pegou o trem. Que horas? On a pris le train à quelle heure? A gente pegou o trem. Que horas? A gente poderia traduzir isso de uma maneira menos literal. Como que horas mesmo a gente pegou o trem? Que horas mesmo a gente pegou o trem? Eu pergunto isso porque eu quero confirmar o horário que a gente iniciou a viagem. Então eu pergunto, on a pris le train à quelle heure? Que horas mesmo a gente pegou o trem? Ou, a gente pegou o trem, que horas? On a pris le train. A gente pegou o trem. Après, phrase 24, phrase 24. Nous avons trouvé où se poule. Nous avons trouvé où se poule. Nous, nós, avons trouvé. Nós encontramos, aqui o verbo trouver, que no passado a gente acrescenta só um e, que significa encontrar ou achar. Então, nous avons trouvé, nós encontramos ou nós achamos o que significa onde, se poule. Poule é um suéter ou uma blusa de frio. Se poule, esse suéter. Nous avons trouvé où se poule. Onde nós encontramos esse suéter? Eu quero comprar um igual para o meu amigo e eu não lembro onde a gente encontrou ele, onde a gente comprou ele. Nous avons trouvé où se poule. Je sais pas, eu não sei. Phrase 25, também uma pergunta mais longa. Vous avez bien étudié le contexte avant de prendre cette décision? Pergunta importante. Vous avez bien étudié le contexte avant de prendre, de novo, prendre cette décision. Então, vous, vocês, vous avez étudié, vocês estudaram, bien étudié, a gente acrescenta o bien, que ele poderia não estar ali, também faria sentido a frase. Vous avez étudié le contexte, ou vous avez bien étudié, vocês estudaram bem. Le contexte, o contexto. Avant, que é antes. Avant, antes. De prendre, de pegar ou de tomar cette décision, essa decisão. De novo. Vous avez bien étudié le contexte avant de prendre cette décision. Vocês estudaram bem o contexto antes de tomar essa decisão? Pergunta que parece que já tem a resposta incluída. On sait pas. Tu pode imaginar um chefe que depois de um erro muito grande na empresa, pergunta para os subordinados: vous avez bien étudié le contexte avant de prendre cette décision? Porque a decisão teve uma consequência muito negativa. Ele já imagina a resposta. Mas bom, vous avez bien étudié le contexte avant de prendre cette décision? Pergunta mais longa. Mais on passe à la phrase 26. A gente vai para a frase 26, que essa sim é bem mais curta. Elles ont choisi la couleur verte. Elles ont choisi la couleur verte. Elles ont choisi. Aqui a gente tem o verbo choisir, que significa escolher. Escolher, choisir. Então, elles ont choisi. Elas escolheram la couleur, a cor verte. A cor verde. Verte. Elas escolheram a cor verde? Elles ont choisi la couleur verte? Por exemplo, duas irmãs que vão pintar o quarto e elas escolhem a tinta verde porque elas querem o quarto verde. Depois da decisão, o pai olha para a esposa e diz: elles ont choisi la couleur verte? Elas escolheram a cor verde? Ben oui, pourquoi pas? Sim, por que não? Elles ont choisi la couleur verte. Oui. Après, phrase 27. Phrase 27, última pergunta. Ils ont fait 175 km en vélo? Mon Dieu, meu Deus. Ils ont fait 175 km en vélo. il, eles, on fait. De novo, a gente tem o verbo faire, que significa fazer. Nesse caso, no passado, a gente usa fait, verbo avoir e fait. Ils ont fait, eles fizeram 175 km, 175 km. Un vélo de bicicleta ou em bicicleta. Ils ont fait 175 km en vélo. Impressionante, é uma distância interessante. Comentário sobre o número 175. Primeiro, 100 significa 100. 100, a gente não pronuncia o T e termina no som en. 100, a gente não tem muito problema. Mas o número 75, 75, pode causar um pouco de dúvida. De novo, essa não é a aula que a gente vai aprender os números, mas para você entender. 60, a gente diz em francês, 60, 60. O X, nesse caso, tem som de dois S's. É uma exceção. 60, 60. Para a gente falar 70 em francês, a lógica é que 60 mais 10 dá 70. Então, o número 70 em francês a gente diz 70. 70. Você vai falar, Felipe, tem que fazer conta, que é isso? Para um francês, não tem isso de matemática, não tem isso de conta. 70 é 70. E acabou. 70. Se eu quero falar 75, a lógica é que eu vou dizer 60 mais 15. 60 mais 15 é 75. De novo, o francês não pensa nessa conta, ele simplesmente fala 75. 75 é 75. Não é 60, 15, como a gente pode pensar. Mas, para começar a entender os números, pode ajudar essa lógica. 60 é 60. 70, 70. 75, 75. 60 mais 15. 75. 75. C'est tout bon? De novo, essa não é a aula em que a gente aprende os números, mas só para você entender a lógica. Importante. Tudo que eu expliquei de estrutura, de passé composé, o passado, verbo avoir, vai ser revisto e talvez explicado com muito mais detalhes pela Teorá na aula de conjugação. Lembra que essa é a aula de gramática, que a gente quer entender na prática como usar todas essas frases, todas essas situações no passado. Mas é na aula de conjugação que a gente vai esmiuçar um pouco mais, entender melhor todos os exemplos, as terminações. Então, não se preocupa com o que não ficou claro, porque a Teorá vai explicar com mais detalhes. E além disso, por ser um tema muito importante que a gente usa todos os dias, que tem as suas diferenças com o português, a gente vai ter várias aulas que são relacionadas ao passado. Um último comentário apenas é que em português a gente não tem essa estrutura de verbo ter e mais um complemento. Se você já fala espanhol ou inglês ou já estudou esses idiomas, você sabe que parece muito ao que é o present perfect, por exemplo, do inglês. A estrutura é parecida, mas cuidado que o uso é bem diferente. Em francês, só tem uma maneira de falar essa frase no passado, esse passado pontual, que é o passé composé. No espanhol também tem uma peculiaridade com relação a quando usar, tem muita diferença com relação aos países, então, se você já fala esses idiomas ou já conhece, excelente, a estrutura é a mesma, mas cuidado na hora de usar. Então, o Rá vai voltar a esses pontos. Voilà! Então é isso por hoje. Não esqueça de fazer a memorização. E se tem uma aula em que é ainda mais importante fazer a memorização, é na aula de hoje, porque tudo parece muito novo e eu tenho certeza que você vai se acostumar a essas estruturas, a essas terminações, mas é muito importante fazer a memorização. Esse exercício de repetição, mesmo que muita coisa ainda pareça nebulosa, não muito claro, porque é o que vai fazer com que você se acostume a tudo isso. D'accord? C'est tout bon? Tudo bem? Donc, merci beaucoup et à bientôt! Até mais!